Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o resultado da janela partidária em Minas. Os partidos que saíram fortalecidos ou enfraquecidos após as migrações de parlamentares na Assembleia e no Congresso Nacional. Os movimentos que miram a sucessão ao governo do Estado e a disputa pelo Senado. As indefinições de candidaturas e o que pode impactar o fechamento de alianças nos próximos meses. Eu converso com a jornalista Dilene Lopes, repórter e colunista da Rádio Itatiaia, em Brasília. Dilene, uma alegria sempre tê-la conosco aqui mais uma vez.
Marco, meu amigo, muito obrigado pelo convite. O prazer é todo meu em participar do programa e matar um pouquinho da saudade, tanto da audiência quanto de vocês da TV Assembleia.
Uma honra, é um prazer. Uma honra para nós. Edilene, vamos começar aqui pela Assembleia. Foram 17 mudanças de partido de deputados estaduais. Com as legendas que já tinham as maiores bancadas, o PSD, o PT e o PL, saindo fortalecidas. Esse era um movimento, Edilene, de certa forma esperado pelo protagonismo desses partidos, tanto em Minas quanto em Brasília, ou algo te surpreendeu?
Esse já era um movimento esperado, Marco. Nós vivemos um cenário de polarização há alguns anos, então era evidente que os partidos que ocupam os dois extremos desses polos, o PL e o PT, tivessem as maiores bancadas, é uma reprodução do que acontece aqui no cenário federal também, e o PSD é um partido de centro, ora oscilando para centro-direita, ora para centro-esquerda, que é um partido que tem o propósito de ser a maior legenda do Brasil. Então, Gilberto Kassab faz essa movimentação para ter as maiores bancadas nos estados e também na Câmara Federal, depois de ter conquistado nas eleições municipais o maior número de prefeituras. Então, sim, esse já era um movimento esperado pelas articulações que esses partidos têm feito. Então, temos grandes forças operando no Brasil, duas nos extremos, uma mais à direita, outra mais à esquerda, e o PSD, um grande partido de centro, lugar que já foi ocupado anteriormente por outras legendas, como era o caso do MDB. Agora, muitos partidos que também são de centro e que são partidos grandes fizeram uma movimentação que os deputados federais, que são os presidentes desses partidos, esvaziaram as legendas para que eles não tivessem concorrência interna e garantissem seus mandatos de deputados federais, e foram montando as chapas conforme a conveniência prevalecesse a vontade deles e o eleitorado que fosse os eleger, montando uma chapa que propiciasse isso. Então, essa foi a movimentação que ocorreu até o fim dessa janela partidária no último sábado, Marco.
Então, esses partidos que você cita, né, quais poderiam ser citados aí diretamente dessas movimentações aí feitas por presidentes de olho na própria sobrevivência?
Quase todos os partidos de centro fizeram essa movimentação. Alguns tinham 3, 2 deputados federais e acabaram ficando apenas com seus presidentes. Por quê? Porque você ter outros políticos com mandato dentro da legenda gera uma concorrência interna. Isso faz com que o próprio presidente do partido, o deputado federal, tenha menos chance de ser eleito porque ele tem ali dentro um concorrente interno. Melhor para ele é ter um outro ou outros candidatos que agreguem votos, mas que não tirem a possibilidade de que eles garantam seus mandatos. Então, essa foi uma movimentação que não foi feita apenas na bancada mineira, foi em todo o Brasil, e os presidentes dos partidos, que normalmente são deputados federais, os presidentes estaduais, se movimentaram para garantir os próprios mandatos. Nessa movimentação, vamos observar deputados federais dos principais partidos do Brasil. Essa movimentação foi uma movimentação muito comum e pode-se dizer que quase não houve exceção. Os partidos que são os maiores nos polos, o PL e o PT, que absorveram mais deputados e mantiveram aqueles que já estavam no mandato. Agora, muitos outros não aceitaram deputados federais com mandato ou então expulsaram aqueles que já estavam na legenda. Marco?
Então, outras legendas, né, perderam força aqui na Assembleia. 5 delas, inclusive, ficaram sem representantes na casa, Edilene. Solidariedade, Cidadania, Podemos, PSOL e Mobiliza. Romper a cláusula de barreira vai ser um desafio bem grande para muitos dos nossos partidos atuais. Já tem especialistas aí, né, projetando um enxugamento do quadro, tanto em Brasília quanto nas assembleias.
A ideia com a reforma eleitoral, a última que foi feita, era justamente isso, né? Reduzir o número de partidos para que não ficassem existindo vários partidos. A gente tinha mais de 30 legendas há poucos anos, que fossem partidos de aluguel, ou seja, sem ideologia nenhuma e que ficassem apenas a serviço de outros partidos. Então, isso que está ocorrendo agora é um resultado da reforma eleitoral feita pelo próprio Congresso Nacional. E os partidos lutam pela sua sobrevivência. Qual é o principal instrumento para fazer com que isso aconteça? É federação. E o que acontece com as federações? Muitas vezes elas acabam virando verdadeiros Frankensteins, porque são partidos que ideologicamente não combinam, são muito mistos, mas que para sobreviverem tentam fazer algum alinhamento e depois ficam rachados. Mesmo quando há alguma identidade ideológica em parte importante do partido, essa configuração ela se mostra complexa. Nós vemos, por exemplo, a situação do União Brasil e do PP. Em Minas Gerais, por exemplo, o PP está mais para um lado e o União Brasil está mais para o outro. Então, na hora do partido decidir com qual aliança ele fica, na hora da disputa do pleito, fica metade para um lado e a outra para o outro, mas formalmente o partido precisa tomar uma decisão. Ou seja, a complexidade das federações e da solução para manter a sobrevivência dos partidos depois de uma reforma eleitoral feita justamente para enxugar o número de legendas. Marco.
O União Brasil que você cita, Edilene, perdeu 25 parlamentares federais, mas ganhou 11, né? Saiu aí com saldo final de menos 14. Talvez por conta desses arranjos regionais mesmo, né? Muita indefinição e que leva deputados a optarem por algo mais seguro.
Pois é, a União Brasil e o PP, por exemplo, nós temos o caso aí em Minas Gerais, em que dentro da chapa do Matheus Simões, que saiu do Novo e hoje está no PSD, nós temos Marcelo Aro, que é do PP, é um pré-candidato ao Senado, a pré-candidatura dele vem sendo anunciada há muito tempo, mas o União Brasil, que está federado com o PP em Minas Gerais, não quer, ou pelo menos parte importante da cúpula dele em Minas Gerais, não quer ficar junto com Matheus Simões. Então é um partido que apoiaria, por exemplo, o senador Cleitinho, o senador Rodrigo Pacheco, caso as candidaturas deles ao governo do Estado se concretizem. Então, é um exemplo claro de onde a federação está rachada no âmbito regional.
União Brasil, você acredita que nessa queda de braço, na configuração atual, tem alguma tendência de definição final ou é cedo para a gente fazer uma aposta nesse sentido?
Considerando o União Brasil separado do PP, a cúpula dele em Minas Gerais é contra a composição com Matheus Simões. Eles já colocaram isso, inclusive, para a cúpula nacional do partido, que pretendem ficar com outro candidato. Tem uma predileção pelo nome do Rodrigo Pacheco, poderiam ficar, por exemplo, com Cleitinho, mas com Matheus Simões, não. É um posicionamento claro dentro do União Brasil em Minas Gerais, enquanto o PP, que tem outros membros, como o próprio Marcelo Ari, o Pinheirinho, que é o presidente regional, tendem a ficar com Matheus Simões, que é o que havia sido pré-combinado, ou seja, um racha e União Brasil mais para outras candidaturas e o PP mais para a candidatura de Matheus Simões. Marco,
para embolar
como vai ter... Não sabemos, mas no momento essas posições são claras dentro do grupo que está formado.
E para embolar esse jogo, Edilene, tem um gesto que foi feito no dia de ontem, lá em Divinópolis, uma solenidade ali que o ex-prefeito da cidade, Gleidson Azevedo, irmão do senador Cleitinho, estava ali se despedindo, né, do governo local. Marcelo Aro foi a essa solenidade e Cleitinho, de microfone em mãos, fez elogios e deixou aberta, inclusive, a possibilidade de apoiá-lo para o Senado.
Pois é, houve uma movimentação do PSD via Matheus Simões e também o deputado estadual Cássio Soares, que é o presidente do PSD em Minas Gerais, de levar para o partido o senador Carlos Viana, que é pré-candidato à reeleição, ou seja, pré-candidato ao Senado, um nome que ganhou muita força nos últimos meses, principalmente depois da CPMI do INSS que ele presidiu. Essa movimentação do PSD de levar Carlos Viana para a chapa de Matheus Simões provocou uma situação complexa, porque já havia um pré-candidato, que é o Marcelo Aro pelo PP. Se houver uma composição com o PL, tem um segundo pré-candidato, que é o Domingo Sávio, o único nome definido do PL hoje para a candidatura, que é a candidatura ao Senado, e tem o nome também de Carlos Viana, ou seja, três pré-candidatos ao Senado para duas vagas. Isso indica o quê? Que se o PL for ficar nessa configuração, alguma coisa tem que acontecer ou com Carlos Viana ou com Marcelo Aro, porque tem mais gente do que vaga. Na dança das cadeiras, alguém vai sobrar. indica, em primeiro lugar, que o PL pode ter uma candidatura própria e hoje ele trabalha com essa possibilidade e tem muito a ver com a filiação de Flávio Bosco e o presidente da FIENG, o ex-presidente, agora que ele se compatibilizou, pode ser uma possibilidade de cabeça de chapa para o PL. Se o PL ficar nessa configuração, tem que haver uma decisão sobre o que acontece ou com Marcelo Aro ou com Carlos Viana. Algum desses não ficaria nesse espaço. Então, essa é a jogada em que o PSD leva o Carlos Viana e aí fica com o candidato sobrando. Poderia ser, por exemplo, o Marcelo Aro. Então, aí os outros partidos que veem que tem alguém que pode sobrar, faz a sinalização para uma possível composição de chapa.
Para essa escolha do PL em Minas Gerais, Edilene, a tendência é que uma palavra final seja dada, talvez, pelo próprio Flávio Bolsonaro, né, olhando ali o interesse da campanha nacional da legenda?
Não há dúvidas nenhuma. O PL hoje tem uma figura que é um expoente nacional, o deputado federal Nicolas Ferreira, o mais votado nas últimas eleições, que, segundo o PL, deve bater o recorde novamente, teve cerca de 1,5 milhão de votos, deve ter 2 milhões de votos. A pretensão é que ele seja o deputado federal mais votado do Brasil e, com 2 milhões de votos, ele puxaria pelo menos 10 cadeiras. Ou seja, o Nicolas será o grande responsável pela composição da bancada do PL de Minas Gerais e vai arrastar vários candidatos com ele. Isso, inclusive, gera esse outro problema que eu falei dos partidos que quiseram manter seus presidentes, deputados federais, e acabaram expulsando outros membros, porque o efeito Nicolas tira voto de todo mundo na centro-direita, o que faz com que os outros partidos fiquem ali espremidos. PT pega um número importante de vagas, PL pega outro tanto, e os partidos de centro ficam um pouco apertados. Então, Nicolas é uma figura importante que pretende ter voz ativa, inclusive me disse que algumas filiações ocorreram no partido desalinhadas com o que ele acredita que sejam os valores dele, que vai puxar os votos, e também o que deveriam ser os valores do PL, e que na convenção partidária ele vai trabalhar contra os nomes que não estiverem alinhados aos valores do partido ou os valores dele, porque essas pessoas serão eleitas com votos dele. Então, esse é um ponto. Mas deve prevalecer mesmo a vontade de Flávio Bolsonaro, que precisa montar um palanque forte para ele. E Nicolas, no final das contas, também vai trabalhar para que Flávio Bolsonaro tenha um palanque forte. Então, sim, a palavra final, embora tudo passe por Nicolas Ferreira, deve ser a palavra de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Marco.
O PL, Edilene, né, com essas movimentações, vai passar de 100 representantes na Câmara dos Deputados, né? Só entre os deputados federais mineiros foram 4 de outras legendas que se juntaram ao partido. Teve essa tensão que você descreveu aí, né, nas negociações. Essas migrações, né, o fato do PL se fortalecer ainda mais, tem a ver justamente com uma expectativa da legenda ter grandes puxadores de voto, né, Nicolas e outros nomes em outros estados também?
Com certeza, Nicolas Ferreira deve ser o principal puxador de voto, não apenas em Minas Gerais, mas no Brasil. Então, pensando na bancada mineira, quem tem mais chances de puxar votos é Nicolas Ferreira. Nos outros partidos que vão ficar com as vagas restantes, os presidentes quiseram garantir seus espaços. Então, praticamente expulsaram os outros deputados federais com mandato para garantir que as suas eleições sejam contempladas. E aí essas pessoas ficaram buscando lugar. O PL acabou tendo que receber algumas dessas pessoas, alguns desses políticos, fazendo inclusive uma articulação nacional. Sabendo que Nicolas Ferreira era contrário à filiação de alguns desses nomes, alguns deles procuraram Valdemar da Costa Neto, Flávio Bolsonaro, fizeram as suas filiações em Brasília, não sendo construídas em Minas Gerais, porque sabiam que enfrentariam alguma resistência. Então, sim, cada um usando o seu método, a sua forma, muitos conseguiram se filiar, mas contra a vontade do principal nome do partido em Minas Gerais, que hoje é o deputado federal Nicolas Ferreira, a quem eles terão uma dívida de gratidão, porque muitos não conseguiriam ser eleitos com os próprios votos, já que a linha de corte sobe muito quando tem um candidato que tem muitos votos, que é o caso do Nicolas Ferreira. Então, acabarão ficando na conta dele. Nicolas, que tem um plano específico de eleger pessoas que estejam alinhadas a ele, não apenas na Câmara Federal, mas como também na Assembleia Legislativa. E isso pode ser explicado pelo movimento movimento de aproximação que ele fez com o Matheus Simões, que tem feito muitas entregas na base de Nicolas para candidatos que são de Nicolas, que são vereadores, a maior parte deles são, né, tem mandato, mas tem aqueles candidatos que não são e que sempre aparecem nas agendas com o Nicolas e com o Matheus Simões. Essa é uma movimentação que daria uma base na Assembleia para Matheus Simões, mas uma base que é de Nicolas Ferreira, e abriria espaço para Nicolas ter o seu próprio grupo de deputados em Minas Gerais, querendo disputar mais para frente o governo do Estado que fosse, ou até para fazer uma base para ser candidato à presidência da República, vai criando as suas gerações de políticos.
Nicolas, que teria já a idade mínima para se candidatar ao governo de Minas nesse ano, mas, né, abriu mão dessa disputa. Agora, Edilene, tem uma novela, né, que se arrastava, que teve um capítulo importante nessa reta final da janela. O senador Rodrigo Pacheco, após muitas idas e vindas, conversas com diferentes agremiações, trocou o PSD pelo PSB. Ele segue sem confirmar, por hora, a candidatura ao governo de Minas tão desejada pelo presidente Lula. Pelos gestos públicos e de bastidores do senador, que eu sei que você acompanha com atenção aí, né, numa marcação cerrada em Brasília, qual o seu palpite? Ele será ou não, afinal, candidato a governador?
Eu acredito que, com o passar do tempo, a cada dia que o Rodrigo Pacheco não dá sua resposta sobre se será ou não candidato, ele se aproxima de um sim, porque se ele deixar para responder muito em cima da hora, ele também inviabiliza qualquer outro candidato do seu campo político. Eu não acredito que ele queira que isso aconteça. Mas também existe um plano B. Nós notamos que no mesmo dia que foi filiado Rodrigo Pacheco ao PSB de bola, partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também foi filiado o ex-procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, que é considerado uma alternativa dentro do PSB, caso Rodrigo Pacheco não seja candidato. Vamos também observar que nessa movimentação da ida de Pacheco para o PSB, tinha uma possibilidade de ele ir para o MDB, que já tem um pré-candidato, que é o ex-presidente da Câmara dos Vereadores, Gabriel Azevedo, União Brasil, que é um partido que está rachado, então não seria um ambiente seguro, embora Pacheco seja um aliado de primeira ordem de Davi Alcolumbre, que é o principal nome da legenda nesse momento, e ele acabou indo para o PSB de Geraldo Alckmin, que é um partido que faz parte da composição do presidente Lula e que recebeu grandes nomes agora próximo ao fechamento da janela partidária, como foi, por exemplo, o nome de Simone Tebet. Foi um movimento que foi bom para ambas as partes, porque Lula teve sua base fortalecida e, ao mesmo tempo, fortaleceu o PSB, que é um partido que vem sendo esvaziado há algum tempo, salvo engano, não tem nenhum deputado estadual, como a bancada federal também um pouco menor, era um partido que precisava ser turbinado, então juntou o útil ao agradável. Nomes que são ligados ao presidente Lula foram para o PSB, podem ajudar a fazer uma bancada maior para o partido, fazendo com que a sigla se fortaleça um pouco, e ao mesmo tempo ficaram em um campo político ou em um partido que é possível fazer uma aliança mais fácil com o presidente Lula do que outros partidos que estão rachados ou que têm alguma resistência, como era o caso do MDB Nacional, que a maior parte não queria ficar na base do presidente Lula, pelo menos agora na hora da campanha, porque depois que vence a eleição todo mundo quer ficar na base, né? Ou pelo menos boa parte quer ficar. O MDB é um dos partidos que faz essa movimentação. Então, essa ida de Rodrigo Pacheco para o PSB e essa não resposta dele é uma sinalização. Mas ele só vai dizer o sim ou não dele em junho, na época da convenção, e muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte. E, por enquanto, a gente pode pensar em uma chapa em que o Rodrigo Pacheco é o cabeça sendo candidato ao governo do Estado. O nome de Marília Campos é o nome que vai disputar o Senado e, por causa da colocação dela, saiu da linha, né, de candidatura o ministro Alexandre Silveira, que fica no PSD de Dado e permanece no Ministério, não vai ser candidato. E enquanto o PT não tem candidato para fazer pré-campanha para ele, quem vai fazer a pré-campanha vai ser o palanque do presidente Lula em Minas Gerais nos próximos 2 meses até junho, vai ser Marília Campos, que já começa a circular o Estado, vai visitar as principais cidades polo, vai falar das entregas do presidente Lula, que é a principal dificuldade que ele tem no momento, já que o governo federal não conseguiu mostrar as entregas que fazia, por isso mesmo ele puxou a orelha dos ministros, e Marília Campos faz esse papel enquanto não há um nome definido para a disputa do governo do Estado em Minas Gerais. Marco.
Sobre essa candidatura de Marília, né, ao Senado, Edilene, muito já se especulou na imprensa uma exigência dela que teria sido feita de ser uma candidata única desse campo, mas a gente sabe que presidentes de partidos, né, se movimentam em outro sentido também por uma segunda vaga ao Senado nessa chapa. Se Rodrigo Pacheco caminhar mesmo para formalizar sua candidatura. A tendência seria surgir aí, de repente, na política de alianças, uma segunda candidatura ao Senado de um perfil diferente de Marília, dentro da chapa de Rodrigo?
Olha só, a segunda vaga ela vai precisar de um nome e ela precisa ser ocupada, né? Não vão perder a oportunidade dessa disputa. Então, tem alguns nomes que não estão colocados, mas que são nomes potenciais e que a chapa talvez poderia tentar atrair. Um deles é o nome do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que está colocado como pré-candidato ao governo do estado. É um nome que tem capilaridade e tem votos, mas que pode ser que alguém tente convencê-lo de que ele possa ser um segundo nome para concorrer a uma vaga do Senado na chapa do presidente Lula. Tudo pode acontecer. Vamos batalhar por um segundo nome que seja expressivo e que tenha votos, porque o campo oposto está fazendo isso. Então, ninguém pode perder a oportunidade de disputar bem uma vaga no cenário federal, principalmente quando as vagas no parlamento estão valendo quase que mais do que as vagas no executivo. Nós vamos pensar que os grandes partidos polos querem construir suas maiores bancadas, principalmente o PL, que é ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, para fazer diversas reformas, quer ser a maior bancada do Senado e vai, por exemplo, tentar fazer reformas no Supremo Tribunal Federal. Para fazer frente, o PT também tem que ter o mesmo objetivo. O PSD, com seu objetivo pessoal, embora foque tenha pré-candidato à presidência da República, quer mesmo é fazer bancada. E o que significa isso, Marco? O que eu vou falar aqui pode ser que assuste muita gente. O Brasil, discutindo o tamanho dos seus poderes, se o executivo é um super-executivo, se o judiciário é um super-judiciário, caminha para muitos parlamentares que defendem o semipresidencialismo, ou seja, uma espécie de parlamentarismo, onde o Congresso oficialmente tenha um poder maior do que ele tem hoje. Então, os partidos fazendo bancadas fortes, eles poderão ter mais peso no poder mais para frente. Então, por isso, os partidos que pensam lá na frente e sabem que essa discussão pode ganhar corpo, eles tentam fazer suas maiores bancadas. Essa movimentação também tem a ver com isso. O parlamento fica cada vez mais poderoso no Brasil, por último, aumentando as emendas impositivas, ou seja, a parte do orçamento federal ou estadual que esses parlamentares podem utilizar, fazendo gerência com os deputados federais, com os senadores, e agora começando a discutir o semipresidencialismo, o parlamentarismo, algo que pode, de fato, ganhar força, discutindo os poderes do Supremo Tribunal Federal e se tornando cada vez mais robusto um superpoder e pode ser, inclusive, um poder preponderante no Brasil em relação aos outros dois, que são o Executivo e o Judiciário.
Um dos nomes, Edilene, que já foi cogitado aí para uma composição com Rodrigo Pacheco nessas vagas ao Senado é do ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves, hoje presidente nacional do PSDB. E tem uma declaração dele, desta terça-feira, em que ele admite a dificuldade de uma construção nesse sentido, pela proximidade de Pacheco com o governo Lula, mas não fecha totalmente as portas. Será que isso ainda pode, né, prosperar de alguma maneira?
Posso estar errada, Marco, mas na minha avaliação, uma chapa desse tipo é pouco provável. Nós já vimos várias chapas pouco prováveis unindo, inclusive, PT e PSDB. Isso já aconteceu até em Belo Horizonte. Mas eu converso sempre, conversei recentemente com a Aécio Neves, converso muito com Paula Viacchio, e os principais valores defendidos pelo PSDB, estar na oposição ao PT. Então, não vejo uma chapa em que o PSDB seja vice do candidato do Lula em Minas Gerais. É muito pouco provável que isso aconteça. Agora, o nome de Aécio Neves vem sendo cotado para várias posições. Porque quem pensa que essa chapa seria possível, imagina o seguinte: Rodrigo Pacheco pode ser o candidato, Aécio Neves pode ser o vice. Se essa chapa for vencedora, Rodrigo Pacheco, no meio do mandato, pode ser indicado para o Supremo Tribunal Federal e Aécio Neves vira governador de Minas Gerais mais uma vez. Tem muita gente que pensa isso e é esse desenho que faz com que as pessoas acreditem que essa chapa é uma chapa possível. Aécio Neves, vamos pensar numa disputa agora nesse momento. Aécio Neves não nasceu para ser vice, ele seria um candidato ao governo do estado. Poderia ser candidato ao Senado mais uma vez, mas ninguém sabe se teria votos suficientes. A Câmara Federal, ele disse que não vai concorrer mais. Ou seja, o futuro de Aécio Neves é uma incógnita, mas pouco acredito que ele possa ser vice de Rodrigo Pacheco. nunca vai deixar de ser político, vai ser sempre um grande articulador, inclusive faz muitas articulações no PSDB nacional, mesmo após ter saído enfraquecido da eleição que perdeu para esse presidente Dilma Rousseff, depois do desgaste que a Operação Lava Jato também promoveu para vários partidos políticos, inclusive para o PSDB, depois que o PSDB perdeu espaço na polarização para o PL com a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, vamos lembrar que quem polarizava historicamente com o PT era o PSDB, depois do surgimento do Bolsonaro, que foi abrigado por último no PL, é bolsonarismo contra lulismo ou petismo. O PSDB ele desapareceu nessa escala, nesse espectro ideológico, foi empurrado para o centro, porque a direita ficou mais extrema, um pouco mais radical, representada pela figura de Jair Bolsonaro. Então, nós tivemos uma mudança no cenário, no espectro político partidário brasileiro, e a Aécio Neves acabou perdendo um pouco de espaço, mas não deixou de ser uma águia da política e um sobrevivente, tanto que tem seu mandato de deputado federal. As movimentações dele podem surpreender, mas não acredito que ele seja vice de Rodrigo Pacheco. Posso estar errada, mas eu acho essa possibilidade um pouco remota. Embora Pacheco, se for de fato candidato, vá tentar compor com um partido de centro, mas principalmente um partido que dê tempo de televisão e um partido que dê recursos partidários, porque senão vai ser chapa de pão com pão, mas o pão precisa de recheio, porque você precisa agregar um pouco mais. O PT já está nessa chapa, ele já é do PSB. Então a lógica é tentar atrair um partido que seja um partido de centro, um partido mais robusto, como por exemplo a Federação União Brasil PP.
Um último personagem estadual, que é importante a gente falar sobre ele, o ex-governador Romeu Zema, segue pré-candidato à presidência da República pelo Novo, mas já foi especulado para outras composições, né, para ser vice de Flávio Bolsonaro, por exemplo, ou mesmo de Ronaldo Caiado. Pode haver uma reavaliação da parte dele, Edilene?
Hoje eu acredito menos nisso, Marco. Anteriormente a gente até podia pensar nessa possibilidade, mas o Zema tem negado tanto e o Partido Novo em âmbito nacional tem negado tanto que eu acredito que ele possa continuar com a sua pré-candidatura à presidência da República, até porque a sobrevivência do Novo também depende disso. O Novo tem poucos deputados federais, o Novo tem poucos deputados estaduais e ele precisa de uma figura que seja mais representativa, e o único governador que o Partido Novo tem é o governador Romeu Zema, então ele precisa de cumprir esse papel de representatividade. No eventual segundo turno, não há dúvidas de que ele ficaria, por exemplo, sendo Flávio Lula com Flávio Bolsonaro, pode ser um ministro de Flávio Bolsonaro, mas recusou a proposta para ser vice. Ele era uma das principais possibilidades, porque Minas Gerais é um colégio eleitoral muito importante e quem quer ganhar a eleição vai precisar ganhar ela aqui em Minas Gerais, mas tem um outro perfil que é muito atrativo para o Flávio também, que é uma mulher, todos querem uma mulher como vice, porque a maior parte do eleitorado brasileiro é composta por mulheres, e querem alguém que seja do agro, porque o agro representa recursos, representa dinheiro, e é uma força importantíssima da economia brasileira. Então, Tereza Cristina, que foi ministra do ex-presidente Jair Bolsonaro, é o nome mais provável no momento. Então, eu acredito, pela leitura atual do cenário, que o ex-governador Romeu Zema será pré-candidato, ou será candidato, de fato, à presidência da República. Ele é um nome que tem se mostrado pouco competitivo até o momento, mas que estará ali para levar suas propostas e certamente ajudará na composição das bancadas do partido, tanto em âmbito nacional como também aqui em âmbito regional. É uma figura que é capaz de puxar votos para aqueles que são adeptos das propostas do Partido Novo. É a mais potencial no momento, inclusive, no partido.
Muitas indefinições que a gente vai precisar acompanhar, né, as soluções para elas nos próximos meses. Muito trabalho nos aguarda, Edilene. E muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político.
Eu que agradeço, Marco. É sempre um prazer participar, é um prazer vê-los, falar com a audiência da Assembleia Legislativa. Moro em Brasília, mas assim, estou sempre em Minas Gerais, o tempo todo em Minas Gerais, fazendo as apurações políticas e, claro, sempre que posso presencialmente. Então, muito obrigado pelo convite. Conte sempre comigo.
Eu conversei com a Edilene Lopes, repórter e colunista da Rádio Tatiaia em Brasília. Falamos sobre as recentes trocas de filiação partidária de parlamentares da Assembleia e da Bancada Federal Mineira e do que elas sinalizam para o quadro das disputas eleitorais de outubro. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.